Nós temos procurado, desde 2015, desenhar políticas públicas que promovam uma resposta efetiva ao desafio demográfico. Que políticas são essas? São políticas de reforço dos rendimentos, são políticas de reforço dos apoios sociais, são políticas de reforço da nossa capacidade de acolhimento de migrantes, são políticas que pretendem, no fundo, que se viva melhor em Portugal, porque essa é sempre a melhor condição para que possamos enfrentar os desafios demográficos. É por isso que nos períodos de crise temos sempre mais severos situações demográficas do que temos fora dos períodos de crise. E os números, que na altura dei e que agora vou repetir, mostram que temos tido algum sucesso nessas políticas, porque temos um saldo migratório positivo desde 2017, coisa que já não acontecia há muitos anos, porque temos uma ligeira melhoria nos indicadores de fecundidade, ou seja, as pessoas têm hoje, estão mais próximos de ter os filhos que desejam ter, que é aquilo que nos cabe garantir, e acreditamos que é combatendo a precariedade, que é tendo respostas no domínio da habitação, que é reforçando os apoios sociais, que é reforçando a capacidade de resposta nas creches e no ensino pré-escolar, que podemos responder ao desafio demográfico. E é nesse sentido que tomámos muitas medidas ao longo destes anos, o aumento do abono de família até aos 6 anos, o aumento de dedução por número de filhos, corrigindo aquele tempo em que as deduções variavam conforme a riqueza dos pais, promovendo as renovações automáticas das autorizações de residência, respondendo no plano dos cuidados continuados, respondendo com mais investimento nos equipamentos sociais e com a gratuidade das creches no primeiro e no segundo escalão. Temos, no plano das medidas relacionadas com o território, desenvolvido múltiplas medidas de apoio a que as pessoas possam escolher viver no interior. Ainda ontem, ou acho que foi ontem, é notícia, por exemplo, um conjunto de centros que possam possibilitar o trabalho à distância em centros de teletrabalho para que mais pessoas possam viver no interior, mesmo fazendo o seu trabalho à distância. Temos um programa de apoio à criação de emprego no interior, chamado Mais Coesa Emprego, que dá apoios muito significativos a essa localização e procuramos responder com investimento, procurando atrair para o país investimentos significativos que ainda esta semana também fizemos, por exemplo, em Sines, que possam permitir que todas as regiões do país sejam capazes de atrair populações. É assim que temos feito. Todos sabemos que a resposta ao desafio demográfico é mais que uma maratona, está muito para lá de uma maratona, e o Governo entende que essa resposta tem resposta na área das políticas de natalidade, mas também tem uma resposta muito significativa na área das políticas das migrações, e admira, e olhando ali para a senhora deputada Telma Guerreiro, é um exemplo de um crescimento populacional por via das migrações. Também traz desafios, cá estamos para lhes responder. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Carla Borges.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora Ministra, senhores Membros do Estado. Reitero os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar PSD. Senhora Ministra, permita-me que lhe apresente um cenário que já vinha antes da pandemia, mas que a pandemia agravou, baseado no acompanhamento que fazemos no terreno, junto às várias entidades intervenientes em matéria de violência doméstica. Infelizmente, como todos sabemos, a violência doméstica é brutalmente silenciosa, o que impede não só a identificação, como também uma atuação musculada desde o seu início. E, por vezes, antes dos sinais de violência doméstica, outros sobressaem, como é o caso de quadros depressivos, ou no caso das crianças, o déficit de aprendizagem ou comportamentos de risco, sinalizados em contexto escolar, pelas equipas de intervenção precoce ou então pelas comissões de proteção de crianças e jovens em risco. Em qualquer dos casos, ocorre a criação de um processo individual por cada entidade, respeitando a situação diagnosticada. Mas, como sabemos, a violência doméstica é frequentemente um ato contínuo, onde a saúde mental das vítimas se deteriora de dia para dia, dando origem a patologias mentais graves. As vítimas passam a ser acompanhadas pelas unidades de saúde mental ou de pedopsiquiatria e outras entidades passam a estar envolvidas. Mas um dia a violência doméstica ganha voz e a situação é sinalizada. E na defesa e salvaguarda das vítimas, outras instituições são chamadas a intervir, juntando-se às anteriores, como é o caso da GNR, Ministério Público ou instituições de apoio à vítima, cada uma delas fazendo o acompanhamento no domínio da sua tutela. Mas, por vezes, a situação agrava-se ainda mais. As vítimas são obrigadas a sair de casa e são acolhidas numa casa-abrigo, deixando tudo para trás, família, trabalho, escola, amigos. As suas vidas são interrompidas. E, por força destas circunstâncias, para trás ficam também, por vezes, as instituições que até à altura as acompanhavam, como também os seus processos individuais. O que, por vezes, também se verifica quando as vítimas têm de sair da casa onde inicialmente foram acolhidas e deslocando-se para outra casa bem mais longe. E neste contexto de enorme vulnerabilidade, o conhecimento do historial clínico ou educativo das vítimas assume um papel determinante para o sucesso da intervenção, o que nem sempre acontece. E surge a pergunta: porquê? Certamente que não é por falta de empenho e espírito de missão de todos os profissionais envolvidos, cuja dedicação e sentido de missão no acompanhamento das vítimas de violência doméstica e na proteção das crianças e jovens a risco registamos de forma sublinhada. A questão que se coloca é outra. É sobre a urgente necessidade de agilizar procedimentos e respostas a um nível interministerial, possibilitando uma intervenção intersectorial, devendo haver uma clara orientação sobre esta matéria, salvaguardando a imperiosa necessidade da proteção das vítimas no que diz respeito à sua identidade ou outros dados pessoais, sem beliscar o código ético e deontológico dos vários profissionais, promovendo-se o devido acompanhamento e conhecimento do historial e percurso das vítimas nas suas mais variadas vertentes, principalmente no domínio da saúde mental e da educação. E de forma a garantir uma intervenção eficaz e, não obstante aquilo que a Sra. Ministra fez referência por várias vezes nesta Assembleia acerca do plano de formação, permita-me, Sra. Ministra, aquilo que falamos vai muito para além disto, vai no domínio daquilo que é o relacionamento interministerial que é necessário. E por isso, Sra. Ministra, tendo em conta não só as competências do seu Ministério nesta matéria, mas também a sua função enquanto Ministra do Estado e da Presidência e a sua missão de coordenar e acompanhar a execução de medidas de caráter interministerial, perante a necessidade evidenciada por todos os atores de que existem elementos que, pela sua natureza, necessitam de ser do conhecimento dos técnicos que acompanham as vítimas de forma a garantir o sucesso das intervenções, e que a circulação dessas informações não flui entre as várias instituições, pergunto-lhe, Sra. Ministra, quais as medidas que entende serem necessárias implementar de forma a corrigir e ultrapassar estas entropias do sistema. Muito obrigada.
Muito obrigado. Quem vai responder é a Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sra. Deputada, de facto, não temos feito outra coisa que não seja aperfeiçoar o sistema e evitar, precisamente, as lacunas existentes na relação entre as várias partes que integram este sistema. Aliás, são já fruto disso um conjunto de novos instrumentos, desde o manual de atuação nas 72 horas após denúncia, que foi produzido de uma forma articulada, integrando vários ministérios, a própria PGR, e que está aí para a formação que vamos avançar já este mês. Também no domínio de um conjunto de instrumentos, e porque referiu a questão das crianças e da intervenção necessária no domínio das crianças, lançámos um guia para profissionais que intervêm com crianças e jovens vítimas de violência, que foi também ele produzido com a participação de todos estes ministérios e também da PGR, e estão a ser produzidas as orientações específicas agora para todos os setores que intervêm neste domínio, reforçando também aquilo que era uma intervenção que não existia e que consideramos necessária com a constituição destas respostas de apoio psicoterapêutico especializado para as crianças que estão na nossa rede. A partir do momento em que houve e que aconteceu a pandemia, desde março do ano passado, passamos a fazer reuniões regulares com todas as estruturas, e que são 244, porque conseguimos ampliar a cobertura nacional de respostas de atendimento e neste momento temos 95% do território continental coberto de respostas especializadas, que trabalham em redes locais. Aliás, apostamos também na estratégia de territorialização de respostas, em que assinamos e nos comprometemos através de protocolos de territorialização que juntam várias várias áreas setoriais e também vários parceiros locais, desde as forças de segurança às equipas das associações e das ONGs especializadas na intervenção em violência doméstica, e portanto esse é o trabalho que estamos a fazer. Mas estamos a reforçar a capacidade de gestão da própria rede, o que é um passo decisivo. Com a criação de um sistema de gestão da informação de toda a rede, criámos uma plataforma de gestão de vagas que não existia, passou a existir em outubro, e só a existência desta plataforma de gestão de vagas reduz o tempo de procura e melhora a atuação e o desempenho, e facilita o trabalho das muitas equipas que durante a pandemia se mantiveram de portas abertas a acompanhar e a acolher as vítimas de violência doméstica. É isso que estamos a fazer e continuaremos a fazer.
Muito obrigado. Vamos agora passar ao PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, os riscos e retrocessos na igualdade que resultam da Covid não são por acaso, já tivemos várias vezes um debate sobre isso mesmo. Desde logo, as mulheres são a esmagadora maioria das trabalhadoras da linha da frente, na saúde, nos cuidados em geral, mas também representam muitos dos serviços e do comércio essencial que nunca pararam, por exemplo. Depois, porque sendo mais atingidas pela precariedade, por vínculos frágeis e não correspondentes às funções exercidas, por situações de trabalho informal, por salários mais baixos e por horários desregulados, entre outras situações, são mais facilmente descartáveis e foram dispensadas, despedidas. Ainda porque o confinamento e o teletrabalho, que recaíram também mais sobre elas, fez com que existisse uma superposição de papéis. As mulheres tiveram de trabalhar, cuidar, acompanhar a escola dos filhos, fazer as tarefas domésticas, o que contribui para um retrocesso na partilha equilibrada dessas tarefas e no caminho histórico de libertação da mulher. Mas há ainda um outro fator que nos preocupa muito, hoje já referido aqui também, é que por todos estes motivos e mais alguns, a vulnerabilidade das mulheres a situações de violência aumenta dramaticamente. O aumento de tensões no seio familiar que o confinamento e a situação económica significaram para as vítimas de violência doméstica significa estar confinada com o agressor. E sendo também mais difícil o pedido de ajuda, a degradação da situação económica e social funciona como um preventivo adicional à ruptura. Sobre a violência doméstica, já aqui se descreveu um pouco da situação e falou de alguns dos instrumentos utilizados, mas há questões em que gostaríamos de insistir, não por teimosia, mas porque são mesmo cruciais para ter uma boa resposta neste âmbito. Como também já tivemos a oportunidade de falar, em 2020 o PCP fez aprovar no Orçamento do Estado um balanço da situação, uma fotografia. Para além de mais formação dos diversos intervenientes, ficou definido que seria feito um levantamento de necessidades na esfera pública a nível de meios humanos em cada um dos diversos serviços. Ou seja, que se percebesse como é que está a situação. Como está a situação nos centros de saúde e hospitais, como estão as equipas de prevenção da violência em adultos, quais as dificuldades com que se confrontam, estão operacionais quantas, têm profissionais dedicados exclusivamente a esta frente, nas escolas e nas universidades, o que falta? Educação sexual, parte essencial da prevenção da violência no namoro, por exemplo. Que entraves encontra? E as forças de segurança? Existem 144 salas de atendimento e apoio às vítimas e 641 efetivos preparados para estas situações. É este o retrato atualizado da situação? É preciso mais para haver trabalho direcionado? Que balanço pode, então, fazer? Mesmo relativamente ao Ministério Público, aos tribunais ou à Segurança Social, quantas equipas de multidisciplinares de apoio nos tribunais existem de facto? Na rede, que respostas faltam e que profissionais estão em falta nessas diferentes respostas? Era isso que era preciso saber e que o PCP considerou fundamental e continua a insistir para que se cumpra. É preciso perceber nos concretos, no terreno, como podemos melhorar a nossa resposta. Como sabemos, os serviços públicos foram depauperados ao longo de anos e é essencial que agora se cubram essas insuficiências. Dizer ainda que a igualdade não é um desígnio abstrato, nem pode ser apenas simbólico, ou no campo da representação simbólica. Tem de ser literal, começar pela base e verificar-se em cada vida, em cada trabalho, em cada casa. E sempre que falham os apoios sociais, sempre que falham os direitos, sempre que se falha no acesso à educação, à saúde e à saúde sexual e reprodutiva, sempre
que se falha na concretização de condições dignas do acesso à cultura, por exemplo, estamos a correr riscos de graves retrocessos. E por isso mesmo não podemos esquecer que continua a haver desrespeito pelos direitos de maternidade, pelo salário igual para trabalho igual, pela objetiva necessidade de regulação dos horários, e isso só é assim porque existe uma total impunidade e a ACT não tem